Está em análise no Congresso a medida provisória 595 de 2012, que trata do novo regime de exploração dos portos. O governo sugere a adoção do conceito de concessão de uso de bem público para as instalações dentro do porto, formalizado em contratos de concessão e de arrendamento. A MP é relatada por Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, e é com o senador Eduardo Braga que conversamos agora. Senador, nas quatro audiências realizadas até agora, duas com trabalhadores, outra com operadores e usuários dos portos, e uma quarta audiência com representantes de empresários do setor de transportes, da indústria e do agronegócio, já deu para formar uma opinião a respeito dessa MP, senador, e que destino terá essa MP dentro do Congresso Nacional na hora de ser votada?
A opinião é de que essa medida provisória, ela ajuda a melhorar a eficiência e a competitividade no novo sistema de portos brasileiros. Essa medida provisória não altera, dentro dos portos organizados, nenhum direito dos trabalhadores. E mais do que isso, nos terminais privados não haverá nenhuma possibilidade dos direitos dos trabalhadores não serem respeitados, eles serão respeitados. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso de todos aqueles que querem ver o sistema de portos modernizado e, ao mesmo tempo, garantir aos trabalhadores brasileiros melhores condições de trabalho. O que nós não podemos é andar para trás nesse processo, nós temos que andar para frente. O que nós precisamos é dar à economia brasileira portos que sejam competitivos com a economia que o Brasil está inserido nesse momento. E a economia que o Brasil está inserido nesse momento é a economia de um país emergente que está avançando e criando novas oportunidades nos portos e na logística.
Pois é, senador, essa relação dos novos portos, portos privados, que vão ter um regime de contratação diferente do regime público, quer dizer, o regime que hoje envolve o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, que é aí sim o fator que gera a maior crítica dos trabalhadores. Isso, depois de tantas audiências, o senhor chegou a uma conclusão de que, de fato, não fere direitos e, ao contrário, poderá dar mais eficiência para o setor?
A economia brasileira é a sexta economia mundial, né? Nós temos a maior produção de grãos do mundo hoje na área de exportação, somos o maior exportador de soja, o maior exportador de milho, somos um dos maiores exportadores de algodão, temos um superávit na balança comercial graças à capacidade que tivemos de crescer e melhorar os nossos portos. Isso não significa dizer que os nossos portos não podem e não devem melhorar. Ao contrário, eles devem melhorar e eles podem melhorar. A grande discussão com relação à questão dos terminais privados não é se o trabalhador poderá ser contratado pelo OGMO ou pela CLT. O que nós queremos é flexibilizar para dar ao setor a melhor eficiência e a melhor capacidade. É isso que nós vamos buscar, com certeza, na edição da nova medida provisória, com a transformação numa lei de conversão para a MP 595.
Senador, como disse o senador Blaino Maggi, também a própria senadora Cátia Abreu, grande parte dos problemas está em volta dos portos, ou seja, é a forma com que a produção chega nos portos, as filas de caminhões, de uma certa forma, também. O senhor acha que a MP pode atacar também esses gargalos, como disseram os senadores durante as audiências?
Essas questões dos acessos estão sendo atendidas pelo PAC, não é? O PAC tem 14,8 bilhões de reais direcionados para esse setor. E nós estamos, obviamente, melhorando a infraestrutura do país, não apenas nos portos. Nós estamos melhorando a infraestrutura do país em rodovias, em ferrovias, em aeroportos e em portos também. Isso é fruto de anos e anos e anos de falta de investimento em infraestrutura. Agora, o Brasil tem um esforço muito grande nesse momento para poder, em poucos anos, responder às demandas que, lamentavelmente, não foram atendidas em décadas anteriores.
Para concluir, senador, os próximos passos da comissão especial, considerando inclusive a prorrogação da validade da medida provisória, o senhor ainda pretende ouvir autoridades do governo. Seria a última audiência ou teremos mais audiências?
Isso ter um plano de trabalho aprovado pela comissão. Esse plano de trabalho estabeleceu um calendário, e se a comissão, que é soberana, resolver alterar esse plano de trabalho, nós alteraremos. Caso contrário, nós vamos cumprir o calendário conforme a deliberação da comissão.
Perfeito, mas o calendário previa uma votação em torno do dia 10 de abril. Com a prorrogação, isso também deve mudar?
Não, a previsão do dia 10 de abril já era considerando a prorrogação. Praticamente todas as MPs nos últimos 3 anos usaram os 120 dias. Portanto, o prazo inicial constitucional das MPs sempre foi levado ao cabo com a prorrogação dos 60 dias. Essa é uma prorrogação quase que automática em todas as MPs.
Foi então com o senador Eduardo Braga que conversamos agora, relator da medida provisória 595. Obrigado, senador. Um abraço.